Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade.
Olá, ouvintes do Confiante. Depois de muito tempo, finalmente estamos voltando aqui, mas agora vamos falar do que interessa. Hoje vamos falar de CLT. Sim, a nossa Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi criada na era Vargas, nos anos 30, e depois revisada nos 40 e 50. A controvérsia ao redor dela não é pequena. Há quem ame, quem odeie, quem a ache vital ou mesmo resquício da ditadura. Então, vamos tratar dos seguintes pontos. 1. História da CLT. 2. Respondendo à pergunta, a CLT é fascista? 3. Por que as pessoas fogem de países com melhores condições e leis trabalhistas? 4. A CLT, da forma como está, é boa para quem? E 5. Em 2016, ela atende às necessidades dos brasileiros? O que devemos e podemos mudar? Mas antes de começar, vamos à indicação dos podcasts. Como a gente teve as eleições há pouco tempo, acho bom, para quem ainda não escutou, escuta esses episódios especiais sobre eleições de alguns podcasts que foram sensacionais. Eu vou indicar o episódio 84 do Mamilos, o 96 do NBW, o NBW inteiro fala sobre política, que é muito legal de você acompanhar, e o Esfera Geek especial com participação da Domenica Mendes lá do Cabuloso Cast. Então, esses programas vale a pena você ouvir, e se estiver com preguiça de pesquisar no Google, é só consultar as notas do episódio. Voltando ao assunto da série, muitos dizem que nossa CLT é fascista e para isso precisamos ir até a origem dela. Conforme descrito pela especialista em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, a servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Camille Balbino, publicada no tumultuado cenário político e econômico mundial dos anos 40, a CLT até hoje tem sido alvo de críticas por grande parte da doutrina especializada. Alguns a acusam de contribuir no processo de controle da classe operária pelo Estado, nos moldes da Carta del Lavoro, idealizado durante o regime fascista na Itália. Essa ideia se difundiu face à instituição da unicidade sindical, do imposto sindical compulsório e do poder normativo atribuído à Justiça do Trabalho, os quais refletiriam a ideologia corporativista fascista. A partir desta crítica, surgem propostas de reforma na legislação trabalhista, principalmente no que concerne ao direito coletivo no sentido de atribuir maior liberdade sindical e autonomia da vontade coletiva, como também ela pontua. O objetivo do fascismo era, em síntese, substituir o sistema liberal democrático clássico, então vigente, de inspiração russoniana e iluminista, por um modelo concentrado na ideia da representação de grupos profissionais inspirada na noção de corporação de Hegel. Essa política veio a se tornar conhecida como corporativismo. Nossa! Ao ver isso, me pareceu o capitalismo que tem na América do Sul, principalmente numa grande pátria desimportante, como diria Gazuza. Ou seja, por esse entendimento, no fundo, nossa CLT é uma resposta conservadora ao modelo liberal que poderia levar a conflitos caso não fosse dominado. Ou seja, não estamos falando de direita ou esquerda, estamos falando de conservadorismo contra liberalismo, de controle sobre liberdade. Nossa! Mas para que os grandes oligarcas, as grandes oligarquias, os grandes empresários topariam dar benefícios aos trabalhadores? Esta pergunta é a essencial, porque elas toparam a CLT. E aí vale a pena a gente fazer uma pequena recapitulação. 1. Nossa república foi fundada como uma resposta conservadora à abolição da escravidão. E sim, nossa república foi criada em um golpe. 2. Vargas ascendeu ao poder em 1930 através de um golpe apoiado pelas oligarquias de vários estados, principalmente Minas Gerais e Rio Grande do Sul, contra o presidente eleito que era apoiado pela oligarquia cafeeira de São Paulo, ou seja, dois grupos conservadores. Com o pena a São Paulo por perder a Revolução Constitucionalista de 32, Vargas exilou todos os liberais do Estado, deixando um líder conservador. E esse foi uma tentativa de contragolpe em cima de um golpe. Em 1937, um novo golpe deu início ao Estado Novo. E por último, Vargas era chamado de pai dos pobres, mas também era chamado de mãe dos ricos. Voltando ao assunto, a consolidação da CLT para ser aprovada deveria servir aos interesses dos grandes oligarcas brasileiros por um lado e trazer controle ao governo sobre os trabalhadores por outro. De que forma isso se daria? Como pontuou R.M. Levine, os programas decorrentes da legislação social Vargas eram essencialmente manipuladores, técnicas enganosas empregadas para canalizar a energia de grupos emergentes, principalmente das classes médias e trabalhadoras assalariadas e urbanas, para entidades controladas pelo governo. Os brasileiros acolheram as iniciativas de Vargas por elas prometerem melhores condições de trabalho, garantia de emprego e oportunidade de habitação subsidiada. Se você olhar hoje, em 2016, para centrais sindicais como CUT e CGT, Força Sindical, pode-se perceber que trabalham até hoje dessa forma, ora para o governo que estava no comando, ora para o grupo que quer retomar o comando. E sobre a habitação subsidiada, vale lembrar que muitos sindicatos têm suas cooperativas de habitação. O próprio sindicato dos bancários tem a Bancoop, e até é alvo de escândalo lá daquele tal do triplex que dizem que é do Lula. Nosso imposto sindical obrigatório, e que por muitas vezes é absurdamente caro, pois a maioria dos sindicatos nada ou muito pouco fazem pelos seus trabalhadores, enquanto recebem compulsoriamente nossas contribuições. Eu acho muito engraçado os mesmos sindicatos que chamam quem pensa diferente de fascistas serem sustentados por um mecanismo de arrecadação fascista. É o famoso "ouço o que eu falo e não olho para o que eu faço". Aliás, como escreveu Eli Schwartzman para a Folha em 2009, o fascismo foi o modelo para os sindicatos. Agora, é claro que a CLT não pode ser simplesmente fascista. Existem muitos outros historiadores e analistas que discordam. A própria CLT teve muitas outras contribuições além da Carta do Labor. Ela não foi simplesmente uma cópia, não. Ela teve muita coisa de diferente. Mas todos os que eu estudei, todos os que eu tive acesso, sempre tratam da resposta conservadora a movimentos liberais. E esse é o ponto principal. Mesmo que ignoremos a discussão da CLT ser fascista ou não, o fato de nossa CLT ser uma resposta conservadora a movimentos liberais como forma de amansar os trabalhadores se impõe. No fim das contas, a CLT se tornou uma parte importante de um modelo. Ela se tornou uma barreira de entrada para novos negócios. Ou seja, explico. Os pequenos empresários têm muita dificuldade de cumprir todas as leis trabalhistas. Essa dificuldade cria situações onde a empresa não registra os funcionários ou mesmo recorre a subterfúgios para não pagar todos os direitos, ou ainda, não consegue manter um jurídico trabalhista especializado para ajudar a resolver as questões trabalhistas antes de acontecerem. E, em contrapartida, quando o funcionário se desliga, entra com ação na Justiça do Trabalho pedindo seus direitos e, muitas vezes, quebra as empresas. As grandes corporações, por outro lado, possuem poder financeiro para burlar as leis em muitos casos. Basta ver a lista de empresas com problemas de direitos trabalhistas que não pagam há muitos anos. São dívidas nas casas de centenas de milhões de reais para cima. E enquanto os grandes empresários e grupos econômicos se escondem atrás da CLT e os sindicatos defendem. Aqui, quero fazer um ponto. Você consegue perceber o quanto isso é maléfico? É o povo, no caso os sindicatos, servindo de massa de manobra para proteger os oligarcas empresariais do país. É aquele, a gente está praticamente vivendo numa frase do Tim Maia, né? Aqui o pobre é de direita, enfim, se você procurar a frase do Tim Maia, você vai ver que é muito interessante. E agora, apesar dos problemas, nossa CLT traz inúmeras vantagens aos trabalhadores brasileiros. Grandes vantagens e benefícios que muitos países não possuem. Mas aí uma coisa não faz sentido. Por que existem tantos brasileiros dispostos a ir trabalhar fora do Brasil em países com leis trabalhistas menos protecionistas ou mesmo a países com leis melhores, mas como imigrantes ilegais, sem acesso à proteção do contrato de trabalho? Por outro lado, por que pessoas de países como Haiti, Bolívia, Peru, Venezuela vêm ao Brasil ilegalmente para trabalhar quase como escravos, sem os mesmos direitos das leis trabalhistas de seus países? Então, vamos por partes. Nossas leis trabalhistas podem ser muito bonitas no papel, mas elas por si só não garantem que as pessoas tenham oportunidades, chances de emprego ou ainda bons empregos. As condições econômicas, de saúde e sanitárias são essenciais para a felicidade da maior parte das pessoas. E com certeza o Brasil, com sua dimensão continental, não distribui oportunidades de trabalho em seu território. Muito pelo contrário, poucas cidades e estados concentram a maior parte das oportunidades. Isso fica evidente quando percebemos o tamanho da migração dentro do país que temos. Quantas pessoas, familiares, amigos e conhecidos você conhece que vieram de outras cidades e estados em busca de melhores condições de trabalho e renda? O mesmo se aplica às pessoas de outros países. Na cidade de São Paulo, já existem escolas públicas que têm mais de 40% de alunos bolivianos. Os pais dessas crianças, em sua maioria, trabalham em oficinas de costura em condições de trabalho análogo à escravidão. Um trabalho que muitos vão entender como degradante, mas que ao mesmo tempo muitas vezes é melhor do que o que essas pessoas tinham em seu país de origem. E o mesmo se aplica aos brasileiros que resolvem ir morar em outros países, sejam eles imigrantes legais ou não. Se nos anos 80 a maior parte dos brasileiros que imigraram tinham pouco ou nenhuma formação, agora é comum ver engenheiros, arquitetos, advogados e outros profissionais querendo sair do país. Eu mesmo conheço várias pessoas que resolveram largar o Brasil, seja pela violência diária que somos submetidos, ou mesmo devido ao país não dar condições de desenvolvimento a profissionais diferenciados com alto grau de escolaridade. Então, para fechar o assunto, de que adianta ter leis maravilhosas no papel se elas simplesmente não podem ser cumpridas para a maior parte da população? Vale lembrar que no Brasil, apenas entre um terço e um quarto dos trabalhadores tem carteira assinada. A maior parte da nossa economia está na informalidade, justamente por essas leis trabalhistas serem tão complexas e difíceis de serem cumpridas pelos empresários, principalmente dos pequenos empresários. Num estado absurdamente regrado, a geração de empregos torna-se um problema, pois ela depende de empresas que estejam dispostas a contratar. E, quanto maior for a quantidade de regras e a dificuldade de cumpri-las, menos dispostas as empresas estão de contratar. E quanto maior for a quantidade de empresas e a dificuldade de cumpri-las, menos dispostas as empresas estarão de contratar. Quantas histórias de empresas que demoram meses simplesmente para aprovar a contratação de um novo recurso devido à burocracia você conhece, hein? Nossas leis têm terríveis efeitos rebates, fruto de não se pensar as leis de forma global, pragmática e sem populismos. Não acho empresários bons ou ruins. Empresários buscam lucro de seus negócios. E isso é direito e certo, tanto quanto é direito do trabalhador procurar por melhores salários e condições de trabalho. Mas nossas leis muitas vezes parecem ignorar esses fatos e criam cenários terríveis. Por exemplo, temos diversas leis que dificultam a demissão de pessoas perto da aposentadoria, e por isso as empresas acabam preventivamente demitindo essas pessoas para evitar possíveis prejuízos. Em verdade, essas leis, da forma como estão, tornam quase inviável o desenvolvimento dos pequenos negócios, que empregam 80% dos trabalhadores. Se as pessoas reclamam das condições de trabalho, imagine não ter chefe, não ter horário, não ter compromisso e, principalmente, não ter salário, não ter renda. Parece bem mais terrível, né? E agora, tratados os dois primeiros assuntos, vamos discutir a CLT. Do jeito que está, ela está boa para quem? Bem, nossas leis trouxeram inúmeros benefícios aos trabalhadores. O que me incomoda é que, em muitos casos, se defende a legislação do jeito que está. Muita coisa ruim está hoje na CLT, e os sindicatos parecem que sofrem de síndrome de Estocolmo ao defender o sequestrador do seu dinheiro. Isso mesmo, nosso governo. Só para citar um exemplo, o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que deveria apoiar os trabalhadores, hoje é uma mina de dinheiro para o governo, que está usando esse dinheiro para privatizar empresas. Ou seja, o mega empresário nem precisará tirar muito dinheiro para comprar uma empresa pública. Basta uma pequena entrada que o resto será financiado pelo próprio governo. E aí você pensa, queria ter um governo que se preocupa com os mais pobres com o mesmo carinho que cuida dos mega ricos. Fora isso, o FGTS rende menos que a poupança. No longo prazo, o governo está fazendo a maior pedalada fiscal da história ao pegar o seu dinheiro emprestado, usar ele da pior forma possível e te entregando ele de volta sem correção. Outra coisa, quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele recebe 40% de multa, porém o empregador paga 55%. Ué, para onde foram os outros 15%? Adivinha? Sim, para cobrir rombos no governo. E o imposto sindical e o FGTS são só exemplos. A CLT está cheia de absurdos, basta procurar. Por outro lado, falta muita coisa. Entre ano e saiano, vem o governo com campanhas para a igualdade de oportunidade para mulheres. Porém, Se olharmos para as legislações de outros países, o que mais se aproximaram dessa igualdade de oportunidades foram os que permitiram licenças paternidade de mesma duração da maternidade, visando acabar com a vantagem do homem para as empresas de voltar a trabalhar antes da mulher. Aqui cabe até um detalhe. Eu conheci algumas empresas nos Estados Unidos, por exemplo, é um dos poucos países, acho que é o único país industrializado que não tem licença maternidade. Então, nos Estados Unidos, a mulher ela não recebe quando ela tem que se ausentar porque teve neném. Isso é um absurdo. Para o nosso conceito de leis no Brasil, é um absurdo. Eu também fiz visita em empresas americanas. Como o mercado americano é muito mais desregulado que o nosso, a gente tem situações mais extremas. Se por um lado eu fui em empresas que são extremamente benéficas para os trabalhadores de um nível que a nossa CLT não deixa, trabalhador especializado nos Estados Unidos, que ele é importante, cara, ele recebe muito, ele é muito bem tratado. Ao mesmo tempo, uma pessoa sem especialização no mesmo país, ele tem um trabalho que pela lei brasileira seria considerado trabalho análogo à escravidão. Me explico, visitar uma empresa, é uma empresa que faz movimentação de cargas e etc. Era um ambiente extremamente barulhento, com esteiras rolando, com o perigo de você ter acidente de trabalho. Nenhum dos trabalhadores usava capacete, nenhum dos trabalhadores tinha outros EPIs como óculos, luvas e principalmente protetor auricular. Aquelas pessoas não tinham nem uniforme, elas estavam usando as roupas velhas, alguns com a roupa totalmente rasgada, era para ser um mendigo dentro de uma empresa. No entanto, pela lei brasileira, isso seria trabalho análogo à escravidão. Lá é uma situação normal. E assim, a gente foi, na época, fomos até proibidos de tirar fotos dessas cenas, mas simplesmente porque, pelo nosso conceito de trabalho, aquilo era horroroso. Eu estava com um grupo de brasileiros, quando a gente terminou, a gente estava completamente, absurdamente espantado com aquilo. Parecia que a gente tinha acabado de sair de uma, parecia que a gente estava no filme Tempos Modernos do Chaplin. E o que está acontecendo? Hoje a gente está discutindo mudanças nas leis trabalhistas, certo? Os empresários querem lá uma certa flexibilização na CLT. Poxa, se a CLT estava tão boa, por que os empresários agora querem a flexibilização? Eles querem uma flexibilização parcial. Por quê? Eles querem mudar. A gente está sofrendo muito, eles estão sofrendo muito com a concorrência da China. E, no entanto, o que eles podem? Mesmo com todas as barreiras que nós temos à entrada de outros produtos, os chineses, com o seu modelo de custos muito baixo e também com formas de trabalho que, ao nosso ver, não são dignas, e eles conseguem entrar no mercado brasileiro. O que eles estão procurando agora? Flexibilizar essas leis o suficiente para que se consiga trabalhar algumas coisas, ou seja, flexibilizar só um pouquinho. Entenda, se flexibilizar demais, claro, os trabalhadores têm todo o direito, porque são direitos que nós adquirimos, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Com uma quantidade de leis tão restritiva, o pequeno empresário não consegue competir, ele quebra. Então, a gente, nesse momento, a gente tem que cruzar a espada. Se nós simplesmente tirarmos coisas que estão hoje na CLT para avançarmos, isso aí vai causar uma série de problemas. Mas eu vou explicar um fato. Eu trabalho no ramo de tecnologia. O ramo de tecnologia, ele tem o conceito de startup. O conceito de startup, ele tem uma série de conceitos que funciona em países que têm uma liberalidade econômica e uma liberalidade para você fechar as condições de trabalho com o seu trabalhador, com o seu funcionário. No Brasil, você tem que tomar muito cuidado quando você faz isso, porque várias liberdades que se faz podem ser interpretadas como coisas que você depois pode reclamar direitos trabalhistas. Exemplo, pela lei brasileira você só pode trabalhar até 2 horas extras por dia, mas que isso não é compensável. Numa startup você é comum você trabalhar de 12 a 16 horas por dia e depois pega uma semana, faz, compensa de outra forma. Só que pela lei brasileira isso não é possível. Então, tem N coisas ali que precisam de ajuste. E assim, a nossa CLT, ela foi feita para um Brasil que estava se industrializando. Nós hoje temos um Brasil de serviços. A nossa CLT não atende isso. E a gente tem que ver qual é o futuro que a gente quer. Se a gente quer caminhar para frente olhando no retrovisor, é muito provável que a gente vá bater o carro. Neste momento, o Brasil, ele já ficou para trás nessa revolução da internet das coisas. A gente, se chegar agora, a gente já vai estar lá no último vagão. Efetivamente, por conta disso, a gente está perdendo muito emprego. O Brasil está se desindustrializando rapidamente, prematuramente, simplesmente porque a gente não fez a lição de casa. A gente continua discutindo coisas do milênio passado numa situação totalmente nova. Hoje eu estou terminando de gravar esse áudio, acabou a greve dos bancários. A greve dos bancários durou 30 e poucos dias, e tirando alguns serviços muito especiais, a greve não foi nem sentida. As pessoas conseguiram usar por aplicativos, conseguiram até pagar suas contas por terminais de autoatendimento que calculam multa. Então, muitas das coisas que os sindicatos estão lutando estão cada vez fazendo menos sentido. Eu estou caminhando para um ponto, por exemplo, nos sindicatos bancários, que não vou ter mais agência. E aí os sindicatos estão fazendo propaganda contra serviços digitais. É meio complicado. Os sindicatos não estão sabendo lidar com isso. Então, assim, filosoficamente, a gente tem que pensar o futuro para as nossas crianças. Temos que imaginar como que a gente vai fazer para que no futuro as pessoas que estão hoje vão entrar ainda no mercado de trabalho tenham condições de pagar suas contas, juntar seu dinheiro, se aposentar. A aposentadoria está muito complicada no Brasil, precisamos repensar a aposentadoria. Muitas vezes as pessoas falam, não quero fazer isso, não quero fazer assado, aposentadoria por idade é ruim, mas vamos voltar ao que a gente comentou, apenas um quarto, entre um terço e um quarto dos brasileiros estão com carteira assinada. Outra parte está totalmente fora da contribuição do INSS, está totalmente fora do mercado de trabalho formal, não tem fundo de garantia, não tem nada. A gente pode pensar que a nossa CLT é muito boa, só que é muito restritiva. Como que você vai forçar? Você vai forçar e quebrar as empresas? Tá bom, quem vai empregar essas pessoas? Se você forçar mesmo, se você passar fiscalização trabalhista em todas as empresas, todas as pequenas empresas, todo negócio de fundo de quintal que tem aberto, que tem um CNPJ aberto, para ver se ele está realmente pagando todos os direitos, trabalhando de todos os funcionários que ele tem, você acha que vai sobrar alguma coisa? Será que vai valer a pena ter menos trabalho, mas essas pessoas terem essa elite, serem essa elite que tem FGTS, tem fundo de garantia, tem direitos, e o resto que se vire, que se lasque? Não sei, é uma discussão filosófica muito importante, e a gente, nós que estamos hoje ativos, tanto como pessoas que votam, como pessoas que discutem direitos, temos que pensar que tipo de direitos nós vamos deixar para os nossos filhos, que tipo de segurança nós vamos deixar para eles. Hoje, eu estou vendo muitos dos meus amigos irem para fora do país porque eles não têm oportunidade de trabalho aqui. Eu estou vendo muitos dos meus amigos irem para fora. E, sinceramente, eu optei por viver no Brasil. Quero muito que esse país dê certo, tá? Então, acho que é isso. Acho que falei demais aqui. Espero que você goste do episódio. Deixa aí seus comentários. Tudo que eu puder, vou responder da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, Twitter @confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!